Informado em 3 segundos. Jornal Dimensão. As notícias mais importantes do dia. Jornalismo atualizado. Testemunhando os fatos que marcam a história de Sena Madureira. No ar, o Jornal Dimensão. A notícia no momento exato.
Em Sena Madureira e em todo o Acre é pontualmente 12:00. De imediato, vamos trazer as principais manchetes de hoje. O FAC abre inscrições para concurso com salários de mais de R$5.000. Prazo vai até maio. Fabricantes e importadores devem utilizar novo selo do Inmetro. Prazo para inscrições no Mais Médicos termina dia 8 de abril. Aplicativos do MEC dão acesso a livros e aulas de idiomas de graça. CPEA. El Niño vai comprometer produção de frutas e hortaliças. No Brasil, dengue cai mais de 80% em 2026, apontam dados do Ministério da Saúde. E no bloco do município e região, você confere. Eleição define 4 entidades para compor o CMDCA em Sena Madureira. Ronda policial. Menor é flagrado ingerindo bebida alcoólica. E mais, acidente, violência doméstica e outras ocorrências foram registradas. Previsão do tempo, segunda-feira será de sol, calor e chuvas passageiras. Abastecimento de água no município deve ser retomado hoje. Saúde itinerante amplia acesso a consultas e serviços nas comunidades. Disposição de bicicleta, moradores de Sena Madureira chegam ao quilômetro 72 da BR-364. Mês de conscientização, Abril Verde chama atenção para acidentes de trabalho. Portanto, são estas as principais manchetes desta segunda-feira, 6 de abril de 2026. Eu sou a Saula Ferreira e este é o seu Jornal Dimensão que começa a partir de agora.
Jornal Dimensão, a notícia em tempo real.
Doze horas e 2 minutos, nós já iniciamos falando sobre o Inmetro. Fabricantes e importadores devem utilizar o novo selo.
Já está valendo a obrigatoriedade do novo selo do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, para fabricantes e importadores de produtos como extintores de incêndio, capacetes para motociclistas e cilindros de gás natural veicular. Desde o início de abril, esses itens só podem ser colocados no mercado com selo digital. A mudança faz parte de uma portaria que moderniza a identificação de produtos regulamentados e busca aumentar a segurança e combater fraudes. O novo selo traz elementos de autenticação, como um QR Code exclusivo, que podem ser verificados diretamente pelo consumidor. O modelo também conta com dispositivos visuais e invisíveis que permitem o rastreamento pelos órgãos de fiscalização e ajudam na identificação de possíveis irregularidades. Segundo o Inmetro, a transição continua. Distribuidores e o comércio ainda podem vender produtos com o selo antigo até 30 de junho. Porém, a partir de julho, apenas itens com o novo selo digital devem ser comercializados em todo o país. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Prazo para inscrições no Mais Médicos termina dia 8 de abril.
Termina na próxima quarta-feira, dia 8, o prazo para inscrições do programa Mais Médicos. São 1.524 vagas em novo edital voltado à atuação na atenção primária em regiões prioritárias do Sistema Único de Saúde, o SUS. Das vagas ofertadas, 1.351 são para equipes de saúde da família, 75 para equipes de consultório na rua e 98 para distritos sanitários especiais indígenas. Os profissionais selecionados atuarão por 48 meses. O país conta hoje com mais de 26 mil médicos atuando pelo programa. A abertura de novas inscrições amplia a cobertura assistencial e fortalece a presença de médicos em regiões com maior escassez de profissionais. Os profissionais interessados devem se inscrever na página da Plataforma de Gerenciamento de Programas de Provimento, pgpp.agenciasus.org.br. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
CPEA El Niño vai comprometer produção de frutas e hortaliças.
A maior intensidade do El Niño deve prejudicar a horticultura brasileira em 2026. Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Universidade de São Paulo, o novo cenário climático para este ano tende a ampliar riscos e exigir um nível ainda maior de planejamento técnico, leitura regional do clima e gestão de custos. As projeções do CPEA indicam temperaturas médias mais elevadas ao longo do ano e mudanças no regime de chuvas a partir do inverno, com efeitos diferenciados no território nacional. Como consequência geral, produtores devem perceber intensificação de ocorrência de pragas e doenças, aceleração de ciclos e comprometimento da qualidade, especialmente quando associados ao excesso de umidade. Em áreas com menor disponibilidade hídrica, o custo e a viabilidade da irrigação são fatores centrais para a manutenção da produção. Nem mesmo os ganhos de produtividade compensam as perdas, como evidenciado ao longo de 2025, o aumento da oferta, a perda de qualidade e a maior pressão sobre os custos podem comprimir a rentabilidade do produtor. Com esse cenário, a prevenção e o planejamento são as estratégias mais eficazes. O monitoramento climático contínuo, o manejo mais preciso, o escalonamento de plantios e a avaliação criteriosa de riscos serão determinantes para preservar produtividade, qualidade e rentabilidade na horticultura brasileira em 2026. Os pesquisadores ressaltam, no entanto, que não há um efeito único sobre todas as frutas e hortaliças. Os impactos do El Niño variam conforme a cultura, a região e o sistema produtivo. Reportagem Álvaro Couto.
Aplicativos do MEC dão acesso a livros e aulas de idiomas de graça. Essa informação você acompanha em instantes, porque agora nós vamos trazer notícias do Boi Gordo para você nesta segunda-feira, 26.
O preço do boi gordo nesta sexta-feira apresenta alta. A arroba está sendo negociada a R$ 360,90 no estado de São Paulo. Na Grande São Paulo, em São José do Rio Preto e em Descalvado, os preços do frango apresentam estabilidade. O frango congelado passou a ser negociado a R$ 7,24, enquanto o frango resfriado fechou a R$ 7,27. A carcaça suína especial apresenta estabilidade, sendo negociada a R$ 9,64 por quilo nos atacados da Grande São Paulo. O suíno vivo registra queda em alguns estados, com destaque para São Paulo, onde o animal é comercializado a R$ 6,52. As informações são do CPEA, reportagem Júlia Borges.
Aplicativos do MEC dão acesso a livros e aulas de idiomas gratuitamente.
De autores reconhecidos mundialmente como Clarice Lispector, Ariano Suassuna, José Saramago e Gabriel Garcia Marques, além de coleções de literatura nordestina e russa e sucessos editoriais como Harry Potter, Jogos Vorazes, O Hobbit e Eu Sou Malala. Esses são alguns exemplos do que está disponível em duas ferramentas lançadas pelo Ministério da Educação, o MEC Livros e o MEC Idiomas. Os aplicativos oferecem os serviços de graça. O app MEC Livros funciona como uma biblioteca digital com quase 8 mil obras literárias emprestando os livros. São 1.200 lançamentos e best-sellers que poderão alcançar 224 mil empréstimos anuais e 18.600 mensais. Traz ainda 2 mil obras do acervo do domínio público e de parcerias que podem ser convertidas em arquivos em PDF para o formato EPUB, melhorando a experiência de leitura digital. O MEC Livros conta com uma série de ferramentas voltadas à experiência do usuário, como integração com o gov.br, personalização de leitura, notificações automatizadas e recursos de gamificação. Já o app Mac Idiomas é uma ferramenta de aprendizagem bilíngue do nível básico ao avançado. O objetivo é ser o primeiro ponto de contato digital entre o estudante de línguas iniciante e o idioma de sua escolha. São ofertadas 800 aulas de inglês e espanhol, mas outros idiomas serão disponibilizados ao longo dos anos. No aplicativo, o aluno terá integração gov.br e acesso a teste de proficiência, trilha de aprendizagem, teste ao fim dos módulos, conquista, fale e pratique, agente de inteligência artificial para apoio ou dúvidas e agente de inteligência artificial para conversação. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Daniele Popov.
Atenção, concurseiros! O FAC abre inscrições para concursos com salários de mais de R$5.000 e o prazo de inscrição vai até maio.
As inscrições para o novo concurso da Universidade Federal do Acre começaram nesta segunda-feira, 6 de abril, e já movimentam quem busca uma oportunidade no Serviço Público Federal. O certame oferece vagas para cargos técnico-administrativos em educação, com salários que podem chegar a R$5.000. Os interessados devem se inscrever até o dia 7 de maio, exclusivamente pela internet, por meio do portal oficial de concursos da universidade. A seleção é considerada uma das principais oportunidades de emprego público no Acre neste primeiro semestre. Ao todo, o edital prevê 8 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva. Há oportunidades para candidatos de nível médio técnico e também para nível superior. Os aprovados poderão ser lotados nos campi da instituição em Rio Branco ou Cruzeiro do Sul, conforme a sua necessidade administrativa. Além da remuneração, os futuros servidores terão direitos aos benefícios típicos da carreira pública federal, como auxílio à alimentação e incentivos à qualificação profissional. Segundo a universidade, o objetivo do concurso é reforçar o quadro técnico e aprimorar os serviços administrativos oferecidos à comunidade acadêmica.
Doze horas e 12 minutos, vamos ao bloco do município. Saúde Itinerante amplia acesso a consultas e serviços nas comunidades. Reportagem com Jaqueline Alves.
Neste momento, nossa equipe de reportagem do Jornal Dimensão FM fala com o Serginei, que é diretor da Vigilância e Saúde e também um dos coordenadores da Saúde Itinerante. Neste momento, o Serginei irá falar sobre informações sobre a saúde itinerante.
Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer aqui o espaço, né? O programa de saúde itinerante tem como objetivo levar a saúde aos lugares mais distantes de difícil acesso. A gente cumprindo, né, uma determinação do nosso prefeito Jélio Diniz, acabamos de realizar um itinerante no Rio Iaco, onde a equipe esteve por 17 dias nesta ação. Foram atendidas 13 comunidades. É um evento assim, grandioso para você organizar toda uma logística, material, para você chegar nesses lugares. E é muito importante porque a gente consegue ver a felicidade do povo, que nos agradece muito com o atendimento. Para ter uma ideia, foram realizadas quase 1.200 consultas médicas, foram quase 700 sacolões entregues, foram mais de 1.500 testes rápidos realizados, foram mais de 800 pessoas vacinadas, foram mais de 300 pessoas que passaram por atendimento odontológico, né? Então a gente leva uma grande oferta de serviço. A gente, pela primeira vez na comunidade rural, está sendo feito o eletrocardiograma. Isso já é um avanço. Foram mais de 90 eletrocardiogramas feitos. Isso é um exame especializado e a gente está conseguindo levar isso para o interior. Isso mostra o compromisso do nosso prefeito com a saúde. Nós estamos aguardando já para definir uma nova data. vamos sair numa outra missão que agora será no Rio Purus também para levar a saúde itinerante a essas comunidades do Rio Purus.
Nós estamos no Abril Verde, e o mês da prevenção contra acidente de trabalho e de doenças ocupacionais. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso.
Pois é, o Abril Verde, né, é um mês de alusão, de prevenção contra os acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Nós da Secretaria vamos estar organizando algumas ações em algumas repartições públicas, como na Censu, na própria Secretaria, com o objetivo de levar informações e oferecer alguns serviços para as pessoas, também para os trabalhadores, durante esse mês que a gente busca prevenir, né, o acidente de trabalho e orientar sobre a questão das doenças ocupacionais.
Jornal Dimensão, a notícia em tempo real.
Doze horas e 15 minutos, o Jornal Dimensão vai para um rápido apoio cultural.
A Rádio Líder tem o apoio cultural de...
É sensacional, Cena Promotora é fora do normal, é o lugar ideal. Empréstimo para aposentado tem aqui, e para servidor público vem conferir. Então chega pra cá, aqui é seu lugar, Cena Promotora você pode confiar. Antecipação do FGTS, Cena Promotora que você merece. Cena Promotora, empréstimo consignado para aposentado, servidor público, estadual e federal. Melhor taxa em antecipação do FGTS. Venha nos visitar. Estamos localizados em 2 endereços, em Cena Madureira, prédio Simão Aguiar, na Feira Velha e na Feira Nova, quase em frente ao Mercado do Peixe. Contato 689-9981-9378 ou 3612-3591.
Atenção, Cena Madureira, tá com dificuldade para enxergar de perto? Precisa esticar o braço para ler o celular ou vive franzindo a testa para tentar ver de longe? Então presta atenção, porque esse recado é para você. A Ótica Líder está agendando exame de vista para o dia 8 de abril, é isso mesmo. Exame de vista no dia 8 de abril. E tem mais, se você só quer tirar dúvidas, saber se precisa ou não usar óculos ou se já tá na hora de trocar, aqui na Ótica Líder você faz o teste de vista totalmente gratuito todos os dias. Ligue agora mesmo e agende o seu atendimento através do número 999-91-1058. Eu disse 999-91-1058. Estamos localizados próximos à mercearia do Bozó. Ótica Líder, o brilho em seu olhar.
Atenção, atenção! Todo aposentado, pensionista do INSS e você do BPC Loas, tem a nova margem de aumento do salário disponível na Cena Promotora. Aposentado do INSS que nunca fez empréstimo pode tirar quase 28 mil reais com parcelas que cabem no seu bolso. E você que já tem empréstimo com a nova margem pode tirar quase 1.600 reais. E você que trabalha de carteira assinada pode fazer empréstimo também. Temos a melhor taxa de juros para você, servidor do Estado e Federal. Corre para Cena Promotora. Venha nos visitar em Cena Madureira. Estamos em 2 endereços: prédio Simão Aguiar, na antiga Feira Velha, e na Feira Nova, quase em frente ao Mercado do Peixe. Fone 68-3612-3591 ou 68-3981-9378. Cena Promotora.
Atenção, Cena Madureira, tá com dificuldade para enxergar de perto? Precisa esticar o braço para ler o celular ou vive franzindo a testa para tentar ver de longe? Então presta atenção, porque esse recado é para você. A Ótica Líder está agendando exame de vista para o dia 8 de abril, é isso mesmo. Exame de vista no dia 8 de abril. E tem mais, se você só quer tirar dúvidas, saber se precisa ou não usar óculos ou se já tá na hora de trocar, aqui na Ótica Líder você faz o teste de vista totalmente gratuito todos os dias. Ligue agora mesmo e agende o seu atendimento através do número 999-91-1058. Eu disse 999-91-1058. Estamos localizados próximos à mercearia do Bozó. Ótica Líder, o brilho em seu olhar.
Na loja do Irmão Jorge, você encontra uma ampla variedade em relógios, rádios, aparelhos de som, bíblia de estudo, harpa cristã, óleo ungido, telefone rural, relógio de parede, barraca de camping, máquina de cortar cabelo, balança, pendrive, microfone, cabo de violão e uma ampla variedade em eletrônicos. Tudo isso e muito mais com aquele precinho que cabe no seu bolso, portanto, não perca tempo e confira. A loja do Irmão Jorge está localizada próximo à Feira Livre dos Colonos.
Atenção, Sena Madureira e região. Chegou a promoção total da nossa ótica News, a Casa dos Óculos. Exame de vista por computador com qualidade, garantia e tecnologia no dia 8 de abril. E promoção total em todos os modelos de óculos nacionais e importados. E parcelamos também os seus óculos em até 6 vezes pelo crediário próprio ou 8 vezes no cartão de crédito com desconto de preço à vista. A nossa ótica News encontra-se em novo endereço. Endereço na Avenida Brasil, em frente à Luca Autopeças. Nossa Ótica News, a casa dos óculos.
Eu louvarei ao Senhor na lei.
Essa é a Dimensão FM, CYC 203, canal 285.
Meio-dia e 21.
Jornal Dimensão. A notícia em tempo real.
De volta com o seu Jornal Dimensão, trazendo a ronda policial. Menor é flagrado ingerindo bebida alcoólica. E mais, acidente de trânsito, violência doméstica e outras ocorrências foram registradas no fim de semana. Reportagem com André Damasceno.
Ocorrências foram registradas nesse último final de semana em nosso município. Boa tarde a você e a todos que acompanham o nosso noticiário nesse instante. Tivemos várias violências domésticas registradas aqui no nosso município. Todos os autores foram presos em flagrantes e levados à delegacia de polícia. Já as vítimas foram conduzidas ao PS para fazer exame de corpo de delito. Na sequência, foram levadas também para a delegacia de polícia para confeccionar o boletim crime de ocorrência. Tivemos também um acidente na Avenida Brasil envolvendo um veículo automotor, onde o condutor acabou por bater esse veículo em um poste. Na sequência, o mesmo abandonou o veículo e tomou rumo ignorado. Agora, as investigações ficará por conta da Polícia Civil do nosso município. Uma pessoa foi presa em flagrante por estar dando bebida alcoólica ao menor de idade. Esta pessoa recebeu voz de prisão e foi encaminhada à delegacia de polícia. O conselho tutelar foi acionado e encaminhou também a criança até a delegacia, juntamente com os pais. Tivemos também, neste último final de semana, uma ocorrência onde foi registrado que um idoso teria sido espancado e ficou gravemente ferido. Ninguém foi preso até o fechamento desta edição. O mesmo, por estar bastante machucado, foi encaminhado ao PS da capital acriana. A equipe do Jornal Dimensão conversa com o capitão Jairo Pontes, direto da assessoria de comunicação da Polícia Militar, aonde fala e dá mais detalhes destas ocorrências registradas em nosso município. Vamos à informação.
Bom dia, imprensa. Bom dia a todos que nos ouvem neste momento. Passar as informações a respeito das ocorrências policiais registradas neste final de semana no 8º Batalhão. Houveram algumas ocorrências de violência doméstica. Em alguns casos, os agressores foram presos e encaminhados à delegacia. Em outros episódios, apesar de não ser possível efetuar a prisão, mesmo assim foi registrado o boletim informativo de ocorrência para conhecimento da autoridade de polícia judiciária. Houve também um sinistro de trânsito em que o condutor do veículo acabou chocando seu automóvel em um poste de iluminação pública localizado na Avenida Brasil. Em seguida, se evadiu do local. A Polícia Militar fez a remoção do veículo, a apreensão, e o entregou na Delegacia de Polícia Civil. Houve também uma ocorrência de fornecimento de bebida alcoólica para menor de idade. O responsável por este ato criminoso foi preso e também entregue à Delegacia de Polícia Civil. Na madrugada de sexta-feira para sábado, um idoso de 60 anos foi agredido por pessoas até o momento não identificadas e foi localizado por populares posteriormente em sua residência e encaminhado ao hospital. De acordo com as informações levantadas, o idoso sofreu fratura em algumas costelas e em seguida foi encaminhado para o hospital em Rio Branco. A Polícia Militar tomou conhecimento posteriormente de modo informal e iniciou as diligências de levantamento de informações na tentativa de identificar os responsáveis por este ato criminoso. Até o momento não temos ainda a identificação dos responsáveis por essa covardia, no entanto, os trabalhos de levantamento de informações e buscas continuam sendo realizados.
Com informações do giro policial deste último final de semana da Central de Jornalismo, repórter André Damasceno para o Jornal Dimensão.
Aconteceu, é notícia, na Rádio Número 1, Dimensão FM.
Cidadania, eleição define quatro entidades para compor o CMDCA em Sena Madureira.
Acompanhe através do Jornal Dimensão nesse instante. Nossa equipe de reportagem encontra-se neste momento na Secretaria de Assistência Social do município de Sena Madureira, onde pela manhã ocorreu a votação para o novo mandato do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Iremos conversar neste momento com a secretária executiva do CMDCA, a Bila, que estará falando sobre a importância desta votação. Muito boa tarde, Bila. Seja bem-vinda ao Jornal Dimensão.
Boa tarde, Saulo. Hoje pela manhã a gente fez essa reunião. Eu quero dizer que essa reunião é muito importante para os conselhos e a participação das entidades da sociedade civil.
Muito bem, nós também iremos conversar neste momento com a Sara, ela que é coordenadora do Fórum Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, que esteve presente nessa reunião, e ela vai falar um pouco mais para a gente sobre este momento tão especial. Muito boa tarde, Sara. Muito bem-vinda ao Jornal Dimensão.
Boa tarde, Saula. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Bom, é muito importante os CMDCAs estarem regularizados, ativos, atuantes. Por quê? Porque os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente é o que formula política para todo o município, seja ele na área da saúde, da educação, da assistência. E uma das atribuições do Fórum DCA é fazer a eleição das organizações da sociedade civil para compor os Conselhos Municipais do nosso Estado. E hoje estamos aqui em Sena Madureira, do qual sete organizações eles foram inscritas e apenas quatro foram eleitas como titulares e três como suplentes, né? E para nós é uma honra contribuir para o município. Nós não tivemos a presença do MP, mas foi justificado. E estamos aqui para fortalecer a garantia dos direitos da criança e do adolescente.
Sara, essa reunião, essa eleição é feita de dois em dois anos. Você poderia explicar para a nossa população um pouco mais sobre isso?
Sim. Conforme o nosso ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, ele prevê que as organizações da sociedade civil que trabalham com criança e adolescente, elas possam ser eleitas através de um edital de chamamento de eleição, para que elas possam ser votadas, né, entre elas mesmo, para que possam compor cadeira do conselho, né? Mas todas as outras organizações, elas também podem fazer parte do conselho, não com cadeira, mas também contribuindo nas reuniões, nos eventos, né? Precisamos fortalecer a questão da sociedade civil, porque a parte do governo, ela já é fortalecida com as secretarias que estão mediante a lei. E as organizações são a parte paritária da sociedade civil, do qual também a gente compõe os adolescentes, que também fazem parte da sociedade civil.
Sara, você poderia falar para a nossa população neste momento quais foram as sete entidades que se inscreveram, quais que foram eleitas, como que está o andamento aí deste trabalho?
Se inscreveram a Pastoral da Criança, a APAI, a Fundação Betel, Associação de Moradores do Bairro Niterói, Segundo Distrito, Associação Sonhar e Realizar, Soneri, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus e a Associação Arco-Íris. Foram eleitas a Associação Arco-Íris, a Fundação Assistencial Educacional Betel, a Pastoral da Criança e a Associação de Moradores do Bairro Niterói, Segundo Distrito. As três demais ficaram como suplentes.
Muito bem. E na prática, o que é que isso quer dizer? O que é que essas entidades vão fazer para fortalecer ainda mais os direitos das nossas crianças e adolescentes?
Elas vão ter a voz e o voto, porque a sociedade já tem a voz. E mediante estar dentro do conselho, elas vão ter o voto. Elas vão batalhar ainda mais pela formulação das políticas públicas na área da criança e adolescente. Elas vão ali estar representando não somente a sua organização, mas como todo o município. Toda a política da infância e da adolescência do município de Sena Madureira.
Muito bem, Sara. O Jornal Dimensão agradece
a sua participação e, claro, né, prestação de serviço à nossa comunidade. Deixamos o espaço aberto para algo mais.
Eu que sinto honrado pela receptividade, né, do jornal e também do município aqui. E já quero convidá-los que iremos fazer uma capacitação até o segundo semestre, início do segundo semestre, para todas as organizações da sociedade civil a nível de estado.
Doze horas e 30 minutos, o Jornal Dimensão vai para um rápido apoio cultural.
Apoio Cultural de...
Destaque Cell, a loja do seu celular. Trabalhamos com uma vasta linha de acessórios para celulares e se o seu aparelho quebrou, não se preocupe. A Destaque Cell tem a solução para você com a nossa assistência técnica. Além de suprimentos de informática, temos também capas e películas para todos os modelos de celular, inclusive os mais atualizados. Destaque Cell agora em 2 endereços para melhor lhe atender. Na rua Padre Egídio, número 138, Centro, e na Avenida Avelino Chaves, número 880. Sala 2, ao lado da Câmara Municipal. Destaque Cell, a loja do seu celular. Promoção especial na Ótica Rubi. Na compra da sua lente à vista, ganha armação. Armações selecionadas. Exame de vista dia 8 de abril e na compra dos seus óculos, o exame sai totalmente grátis. Também parcelamos os seus óculos. Ligue e agende 999-43-5722. 999-43-5722. Aproveite essa oportunidade e saia com seu óculos completo. Rua Nelton Prado, Centro, próximo à rampa do Iaco, na Feira Velha. Ótica Rubi, o brilho de uma joia em sua visão.
Atenção grávida, olha só, as regras do salário maternidade mudaram. Mesmo você que nunca trabalhou de carteira assinada pode sim ter direito ao benefício do INSS. Não deixe de receber quase R$7.000 e você que é grávida da zona rural ou que já pediu e teve o salário maternidade negado, procure a gente. Conte com a Via Previseg Acre, uma equipe especializada pronta para te orientar e garantir o seu direito. Chama a gente no WhatsApp 992-06-5168. Eu disse 992-06-5168. Nosso escritório fica localizado na rua Virgulino de Alencar, número 186, em frente à Secretaria de Cidadania, próximo à Feira Nova. Conte com a gente. Vem pra Via Previseg.
Destaque Cell, a loja do seu celular. Trabalhamos com uma vasta linha de acessórios para celulares e se o seu aparelho quebrou, não se preocupe. A Destaque Cell tem a solução para você com a nossa assistência técnica. Além de suprimentos de informática, temos também capas e películas para todos os modelos de celular, inclusive os mais atualizados. Destaque Cell agora em 2 endereços para melhor lhe atender. Na rua Padre Egídio, número 138, Centro, e na Avenida Avelino Chaves, número 880. Sala 2, ao lado da Câmara Municipal. Destaque Cell, a loja do seu celular.
Mesmo que não haja fruto na videira,
Atenção, Sena Madureira e região. Chegou a promoção total da nossa ótica News, a Casa dos Óculos. Exame de vista por computador com qualidade, garantia e tecnologia no dia 8 de abril. E promoção total em todos os modelos de óculos nacionais e importados. E parcelamos também os seus óculos em até 6 vezes pelo crediário próprio ou 8 vezes no cartão de crédito com desconto de preço à vista. A nossa ótica News encontra-se em novo endereço na Avenida Brasil, em frente à Lucal Autopeças. Nossa ótica News, a casa dos óculos.
Eu louvarei ao Senhor na alegria.
Atenção grávida, olha só, as regras do salário maternidade mudaram. Mesmo você que nunca trabalhou de carteira assinada pode sim ter direito ao benefício do INSS. Não deixe de receber quase R$7.000. E você que é grávida da zona rural ou que já pediu e teve o salário maternidade negado, procure a gente. Conte com a Via Previseg Acre, uma equipe especializada pronta para te orientar e garantir o seu direito. Chama a gente no WhatsApp 992-06-5168. Eu disse 992-06-5168. Nosso escritório fica localizado na rua Virgulino de Alencar, número 186, em frente à Secretaria de Cidadania, próximo à Feira Nova. Conte com a gente. Vem pra Via PrevSeg.
Essa é a Dimensão FM, CYC 203, canal 285.
Meio-dia e 36.
Jornal Dimensão. A notícia em tempo real.
De volta com o seu Jornal Dimensão, abastecimento de água em Sena Madureira deve ser retomado no dia de hoje. Reportagem com Jaqueline Alves.
Neste momento, a nossa equipe de reportagem conversa com o Ader Gerbson, que é gerente do Saneac aqui em Sena Madureira. Ele irá falar acerca do abastecimento de água em Sena Madureira, se já está tudo normalizado nesta segunda-feira. Boa tarde e seja bem-vindo ao Jornal Dimensão.
Bom dia, Jaqueline. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal Dimensão. Oi, Jaqueline. Na verdade, na sexta-feira à tarde nós tivemos um problema, né, na nossa bomba de captação no Rio Iaco. Um problema se iniciou com a válvula de captação e com a chegada da nossa equipe, né, de Rio Branco, a equipe de manutenção, eles detectaram outro problema no motor. Então, o abastecimento, né, foi suspenso devido ao motor novo que nós estamos trabalhando hoje com ele, já vai entrar um ano agora em maio, ele não ser um motor nacional, né? Então é um pouco difícil de peça. E as peças que foi danificada, elas foram, né, foram compradas, já chega hoje à noite, foram compradas em São Paulo para que amanhã, né, eles possam fazer toda a manutenção e colocar o motor grande para funcionar. Mas eu tive agora, hoje de manhã, em contato com a diretoria, eles estão montando outro motor, né, para que a gente possa substituir esse motor que queimou enquanto arruma esse motor, entendeu? E o que é que acontece? Eles irão vir amanhã, às 5 da manhã, para que a gente possa fazer a troca desse motor, tá? Tem toda uma logística, a gente, devido ao rio ter muita água, a gente necessita de bateria papelão, de máquina. Então vai ser um trabalho demorado, vai durar o dia todo. Mas a previsão de retorno de abastecimento é a partir das 15 horas, de amanhã, terça-feira. Tá? A gente quer aí tranquilizar a nossa comunidade, que amanhã, a partir das 15 horas, se Deus quiser, nós retornaremos o abastecimento de água em Sena Madureira. A gente sabe da necessidade, né, da população, não é fácil ficar sem água, mas são máquinas, né? São máquinas e elas chegam também, mesmo sendo novas, mas elas também dão problemas. E a nossa obrigação é solucionar e restabelecer, né, o abastecimento de água para a nossa comunidade. Isso está sendo feito e amanhã, a partir das 15 horas, nós iremos, em nome de Jesus, retornar esse abastecimento, tá bom? Eu fico grato pelo apoio, tá? Muito obrigado.
Doze horas e 39 minutos. Disposição de bicicleta, moradores de Sena Madureira chegam ao quilômetro 72 da BR-364.
No último sábado, 4 de abril, 5 moradores de Sena Madureira mostraram disposição e coragem a pedalar até o quilômetro 72 da BR-364, atingindo a metade do percurso rumo a Rio Branco. Stephenson, Palesca, Thaís Murieta, Alexandre e Gladys saíram da cidade por volta das 4 horas da madrugada e concluíram o trajeto de ida e volta, que somou 144 quilômetros. A nossa meta inicial era ir somente até o quilômetro 38, mas decidimos estender o percurso. Ainda bem que deu tudo certo, relatou Valesca, uma das participantes. Essa aventura faz parte de uma série de passeios já realizados pelo grupo, que em outras ocasiões também percorreu trechos em direção ao Manuel Urbano. A iniciativa mostra não apenas resistência física, mas também o espírito de aventuras dos ciclistas, inspirando outros moradores a explorar a BR-364 de forma saudável e segura.
Mês de conscientização, Abril Verde chama atenção para acidentes de trabalho. Confira esta informação em instantes. E agora vamos falar sobre saúde. No Agri, dengue cai 80% em 2026.
Uma queda expressiva nos casos de dengue no início de 2026, segundo dados do Ministério da Saúde. Entre janeiro e março, foram contabilizados 1.169 casos prováveis da doença, representando uma redução de 80,3% em comparação com o mesmo período de 2025, quando os registros ultrapassaram cerca de 5 mil ocorrências. Na comparação com 2024, quando mais de 3 mil casos foram registrados no mesmo intervalo, a diminuição também é significativa, reforçando uma tendência de desaceleração da doença no estado após anos de alta incidência. Apesar da queda geral, os dados apontam uma oscilação recente. Em janeiro, foram registrados 384 casos, número que caiu para 370 em fevereiro. Já em março, houve o aumento para 415 notificações, tornando-se o mês com o maior número de casos em 2026 até o momento. O perfil dos infectados mostra maior incidência entre adultos, jovens, pessoas de 20 a 29 anos, lideram os registros seguidas pelas faixas de 30 a 39 e 40 a 49 anos. Em relação ao sexo, os homens representam 53% dos casos, enquanto as mulheres somam 47%. Outro dado relevante é a ausência de mortes ou casos graves relacionados à dengue no estado em 2026 até agora, mantendo a taxa de letalidade zerada, um cenário considerado positivo pelas autoridades da saúde. Especialistas, no entanto, alertam que a redução não significa o fim do risco. O aumento registrado em março indica que a doença ainda apresenta comportamento estável, exigindo vigilância contínua e ações permanentes de prevenção, especialmente no combate ao mosquito. Mesmo com o avanço no controle da dengue, as autoridades reforçam a importância da participação da população na eliminação de criadouros e na adoção de medidas preventivas para evitar uma possível nova alta nos próximos meses.
Agora vamos à previsão do tempo. Segunda-feira será de sol, calor e chuvas passageiras. Reportagem com Tiago Lima.
O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, manteve alertas ativos para a região de Sena Madureira e o Vale do Purus ao longo desta segunda-feira. A população deve se preparar para um dia caracterizado por tempo instável, temperaturas elevadas e chuva frequente, típica da estação chuvosa na Amazônia. De acordo com dados meteorológicos, a cidade registrou manhã com chuvas persistentes e nuvens carregadas, com temperaturas girando em torno de 29 graus a 31 graus Celsius durante o dia. A umidade relativa do ar segue elevada, contribuindo para a sensação de abafamento. O IMET manteve alerta laranja e amarelo para chuvas intensas e tempestades em Sena Madureira, com risco de chuvas, além de ventos fortes que podem atingir 60 km por hora ou mais em rajadas. As autoridades ressaltam a possibilidade de queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas, com recomendações claras de evitar abrigo sob árvores e desligar aparelhos elétricos durante tempestades.
Jornal Dimensão, a notícia em tempo real.
E agora vamos ao quadro A Mente em Foco desse dia de hoje. Tema: jogos online, os perigos por trás das telas.
Olá, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um programa A Mente em Foco. Se você não me conhece, eu sou o Dr. Xavier, sou psicólogo, e o objetivo deste programa é falar sobre saúde mental, sobre comportamento, sobre os nossos hábitos, sobre qualidade de vida, o que podemos fazer com os nossos hábitos e com a nossa mente para que tenhamos uma vida melhor. E aqui eu quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade e agradecer também você, ouvinte, pela audiência, por sempre estar aqui conosco. Quero aqui também agradecer, claro, a rádio, né, em nome do pastor Celso e da Saula, por essa oportunidade. E eu gostaria aqui de hoje mandar um abraço para duas pessoas, a Mana e o Prego, lá do Cristo Libertador, do bairro Cristo Libertador. Um forte abraço para vocês. E aí hoje, se você não sabe, nós estamos dando prosseguimento à nossa série, né? A nossa série sobre crianças e internet, jogos online, desafios. Se você vem aí nos acompanhando, o nosso episódio 1, nós falamos sobre a internet sem supervisão, né? O perigo que antigamente o perigo era lá fora, mas hoje o perigo pode estar dentro de casa. E aí no episódio 2 nós falamos muito sobre os desafios online, né? Quando as brincadeiras, elas acabam virando um perigo aí real, né? Que nos desafios online, muitas das vezes se exige da criança alguns desafios que podem colocar em risco a própria vida dela. E hoje nós estaremos falando sobre jogos online, né? Uma diversão que também pode ser um perigo. Então fique conosco aí até o final, porque eu falarei aqui sobre os jogos online, os riscos que isso pode trazer e o que você pode fazer para evitar que isso aconteça na sua casa, com o seu filho, com as crianças que você aí conhece, tem contato e que você ama, né? Porque nós queremos o bem daqueles que nós amamos. Então, meus amigos, vale ressaltar que a presença de crianças na internet no Brasil ela deu um salto, aumentou exponencialmente nos últimos anos, né? Então, nós temos cerca de 92% de menores de idade entre 9 e 17 anos conectados. Então, isso daí são 24,5 milhões de pessoas. São muitas pessoas. É quase 100% de crianças e adolescentes nessa faixa etária, de 9 a 17 anos, conectados, né? Constantemente ali, quase constantemente. E aí, o que essas pessoas fazem na internet? É aqui que entra o alerta, né? Porque há muita coisa boa na internet, mas também há muita coisa perigosa. E muitos pais pensam, como o tema de hoje é sobre jogos, muitos pais pensam que quando o filho ele está jogando ali online, ele está apenas se divertindo, né? Mas hoje muitos jogos não são apenas jogos, eles são também ambientes sociais. O que significa isso? São ambientes sociais onde as pessoas interagem socialmente, ou seja, as crianças elas conversam com outras pessoas, entende? Na minha época, quando eu era adolescente, a gente não tinha contato, assim como muitos outros de vocês também, nós não tínhamos contato, não tinha celular, na verdade, né? Então, nossos jogos, quem teve acesso a jogos, era aquela coisa mais analógica, né? Você, no meu tempo, era do PlayStation, e aí você colocava ali o CD com o jogo no aparelho, ia para uma lan house, e aí ficava jogando e havia aquela interação dentro da lan house, né? Não era uma coisa online, onde você conversava com outras pessoas do outro lado do mundo. Mas hoje os tempos são outros, né? Os jogos agora são online, é diferente. E aí dentro desses jogos existem os famosos chats, né? Onde você conversa por texto, conversa por meio de áudio, você tem interação com jogadores de qualquer lugar do mundo. E aí o problema é que muitas das vezes os pais não sabem com quem os seus filhos estão conversando. E quando uma criança ela joga online, ela pode estar interagindo não apenas com amigos, mas também com pessoas totalmente desconhecidas. E aí, o que está por trás, né, de tudo isso daí, desses problemas? Por que isso tem acontecido, né? Hoje, muitos jogos, eles funcionam conectando jogadores de diferentes lugares, como eu havia dito. E isso significa que uma criança pode estar jogando tanto com adolescentes mais velhos como com adultos desconhecidos. Adultos que muitas das vezes estão ali se passando por crianças, né? Pessoas que escondem sua verdadeira identidade. E a criança muitas das vezes acredita que está conversando com alguém da mesma idade. E é aí que entra um dos perigos, né, desses jogos online. Porque as crianças, como nós já falamos em episódios anteriores, as crianças elas costumam confiar mais rápido, né? Elas gostam de compartilhar, acabam compartilhando, na verdade, informações pessoais e acreditam nas historinhas que elas ficam ouvindo por meio desses chats aí. Elas acreditam mesmo, né? Elas têm essa tendência de confiar. Elas não veem maldade nas coisas. E aí, quando alguém conversa de forma amigável dentro de um jogo, a criança, ela sente, na verdade, como se ela estivesse fazendo um novo amiguinho, né? É um novo amigo. E aí, esse é o perigo, como eu falei. Porque na internet, nem sempre quem parece ser uma criança realmente é. Nem sempre quem parece ser um amigo realmente é. Na verdade, no próprio mundo ao nosso redor, isso acontece também, né? Nem sempre aqueles que parecem amigos realmente são. Imagina na internet que você nem sabe realmente quem é a pessoa que está por trás ali de uma imagem, de uma foto, que muitas das vezes é uma foto que pegou da internet, né, e colocou lá uma foto de uma criança, mas por trás é um adulto disfarçado, né? Buscando aí outros objetivos, mas está ali, né, jogando armadilhas para a criança cair. E aí, quando não há uma supervisão, alguns riscos começam a aparecer, né? Principalmente quando a criança ela passa horas conversando com pessoas que podem ser desconhecidas. E aí vai tendo essas conversas inadequadas, manipulação emocional, né? Pedidos de informações pessoais, às vezes até de fotos íntimas, e a influência negativa de outros jogadores, né? Influência negativa. ou seja, pedindo que a criança faça determinados objetivos, cumpra determinadas metas, faz isso aqui aí na tua casa, faz isso aqui com os teus pais. E tem muitas crianças que caem nisso e acabam realmente fazendo alguns objetivos bem prejudiciais, como muitas das vezes nós vemos aí nas notícias acontecendo. Então, isso muitas das vezes acontece sem que os pais percebam, os pais nem percebem. Então, o jogo, ouvintes, você aí que tem filho, você que tem criança na sua casa, o jogo, ele muitas das vezes parece um entretenimento, mas dentro dele podem existir influência que os pais não veem, influências, como eu disse, negativas. Agora, aqui eu queria pontuar uma coisa importante. O objetivo de você que é pai, você que é cuidador, o objetivo não é proibir todos os jogos. Eu sempre digo que os extremos, eles são prejudiciais. Tanto os pais que são permissivos demais, é prejudicial. Aquele que deixa a criança fazer tudo o que quer. E também aqueles que acabam controlando, que são mais totalitários, controlando tudo. Isso também prejudica a criança. Gera um efeito contrário. Então, sempre os extremos, eles são perigosos. O objetivo não é você proibir todos os jogos, até porque jogos, eles também podem ser divertidos e educativos. Eu mesmo joguei jogos na minha adolescência, talvez você tenha jogado também, principalmente você que é homem. Então, isso não quer dizer necessariamente que jogar um jogo vai fazer você ser uma pessoa do mal, uma pessoa que, sabe, vai viver infringindo lei. Não, não é isso que acontece, né? Então é importante separar essas coisas aí. O objetivo não é proibir todos os jogos, mas é você acompanhar e orientar. Saber quais jogos o seu filho, a criança que está aí na sua casa, saber quais jogos ele joga. Então, você que é pai, você que é mãe, você precisa conhecer o tipo de jogo, a classificação indicativa. Todos os jogos, se você não sabe, todos os jogos eles têm uma classificação indicativa, que é a idade. Então, ali às vezes tem jogos que você diz, ah, mas esses jogos são violentos, mas qual é a idade recomendada? Eu não estou aqui defendendo o tipo de jogo, eu estou trazendo apenas à tona como funciona o mundo, né? Então, o mundo real. Então, você tem ali um jogo que de repente é um jogo de violência, mas qual é a classificação indicativa dele? Quem produziu esses jogos, coloca lá, ó, a partir de 18 anos, a partir de 16 anos. Aí você vê uma criança de 9 anos jogando. Isso não vai fazer bem para a saúde dela, provavelmente, para a saúde mental dela. Então, você tem que observar, assim, o que o meu filho está jogando, né? O que ele está consumindo, qual é a classificação indicativa aí desse jogo, né? E você também tem que conhecer se o jogo, ele tem essas coisas, se ele tem esses chats de conversa, né? Se tem essas interações com outras pessoas. Então, quando você conversa sobre isso daí, você está passando conhecimento e informações para a criança que pode salvar a vida dela, né? Pode salvar a vida da sua família. Porque as crianças precisam aprender que não devem compartilhar informações pessoais. As crianças têm que aprender isso. Às vezes ela compartilha na inocência. Porque, como eu disse nos programas anteriores, não pense que criança é adulto. Criança não é adulto. A cabeça de criança não funciona como de adulto. Criança tem essa inocência. Criança, ela tende a confiar mais nas pessoas. Então, muitas das vezes ela faz algumas coisinhas ali que é na inocência dela. E é por isso que muitos se aproveitam disso, justamente porque crianças tendem a ser mais inocentes, né? Não vê maldade nas coisas. Então, você tem que ir passando essas informações para as crianças, sobre a importância, né, do que fazer, do que não fazer, porque assim ela vai aprendendo, né? Assim ela vai aprendendo o que pode e o que não pode. Então, ensine para a criança aí que ela não deve passar o nome completo dela, endereço, a escola que ela estuda, não deve estar enviando fotos pessoais dela, não. Essas coisas, ensine a criança a não estar compartilhando, ok? Então, participe da vida do seu filho, da vida das crianças aí na sua casa. Assista um pouco com eles, né? Veja como é que funciona. Quando os pais eles se interessam pelo mundo digital ali do filho, fica muito mais fácil perceber quando algo não está bem. E aqui vai um aviso importante. Sabe por que muitas crianças caem em armadilhas digitais desses jogos? Sabe por quê? Nesses desafios? Porque as pessoas que propõem esses desafios, elas conhecem sobre jogos, elas usam isso para se aproximar das crianças, elas sabem o nome dos personagens, elas sabem tudo sobre o jogo. E aí elas vão interagindo com a criança assim. Ei, tu gosta daquele personagem tal? Aí a criança, gosto, eu gosto de jogar só com ele. Aí a pessoa vai interagindo, e a criança sente que está fazendo um amigo ali. Só que, olha que interessante, a criança sente que está fazendo um amigo porque essa pessoa entende o mundo que ela gosta. E muitas das vezes os pais não entendem. Os pais são distantes da criança. Só querem jogar regras. Faça isso, faça aquilo, faça isso, tem que respeitar, tem que... Tudo bem, tá certo. Mas você é distante da vida, da diversão do seu filho. Você não sabe o que ele joga. Você não sabe os personagens que ele gosta. Aí como é que você vai se comunicar com a criança desse jeito? Aí a criança prefere ouvir um desconhecido na internet do que o próprio pai, do que a própria mãe. Então fique atento, viu? Participe aí da vida dos seus filhos. Participe. Conheça o que ele joga, conheça os personagens que ele gosta, os desenhos que ele gosta de assistir. Tudo isso daí é importante, ok? Porque é justamente essa falta que a criança muitas das vezes encontra nos desconhecidos. Ela encontra esse conforto nos desconhecidos, justamente essa carência de presença afetiva. Porque você que é pai, você que é mãe, entenda que não basta apenas você dar as coisas para o seu filho. Não basta apenas você dar comida, dar dinheiro, dar brinquedo, colocar na melhor escola. Nada disso vai adiantar se você não estiver presente também afetivamente, ali participando, conhecendo, dialogando, dizendo, é disso que você gosta, filho? É disso daqui? Que personagem é esse? O que que ele faz? O que que é isso? Interage, interage. E assim você vai, ao mesmo tempo, aconselhando, dando orientações. Mas conheça o mundo da criança, do que ele gosta, ok? Da criança, do adolescente também. Então, meus amigos, os jogos online, eles têm o seu lado de diversão, mas também podem ser um perigo se não forem supervisionados por você que é pai e você que é mãe. Como qualquer ambiente, eles precisam de orientações para participar desses ambientes online, né? Então, meus amigos, assim como